Semana passada, nós estivemos meditando sobre o tema seguindo Jesus e não uma religião. Os homens, eles têm uma inclinação de seguir instituições ao invés de Cristo. A gente se depara com muitas pessoas nessa condição. A pessoa está num lugar, está numa igreja, está ferida, está sendo magoada, não consegue mais louvar a Deus e simplesmente a pessoa continua. Ela continua fixa como se fosse patrimônio daquele lugar. Uma coisa que eu sempre falo é: tudo há o seu tempo e há o tempo de Deus para todas as coisas. Mas se você não tem um desígnio perfeito, correto e concreto de Deus, se você fica num lugar, você está se suicidando espiritualmente. É possível isso? Sim, é possível. A pessoa, ela começa a nutrir não glória, não graça, não amor, mas sim amargura. E essa amargura, ela vai como que secando os ossos da pessoa e ela morre. Talvez até fisicamente, mas basicamente espiritualmente. O versículo que ficou da semana passada, João 3:26, que diz: e eles foram ter com João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem deste testemunho, está batizando e todos vão a ele. Nós tratamos na semana passada a respeito desse tempo em que alguns discípulos de João Batista começaram a ver homens que começaram a seguir Jesus. E aqueles homens, apegados ainda à instituição, apegados ainda à religiosidade dos seus corações, eles se sentiam indignados e olhavam para Cristo como alguém que estava roubando o lugar de João Batista. Mesmo João Batista tendo falado tudo o que ele tinha falado, nós vamos estar repassando um pouco hoje, porque é o tema de hoje. E você tem que entender que a autoridade, ela vem de Deus. E a autoridade, ela pode acabar, sim. No caso de João Batista, ele cumpriu o propósito. E a partir dali, uma outra voz estaria se levantando, que era a voz do próprio Cristo. Cristo, com a sua morte e a sua ressurreição, ele eliminou o véu que nos separava em relação ao Pai. Mas o que nós contemplamos hoje entre os líderes eclesiásticos é que eles querem costurar esse véu de novo. Para que você possa ir a Deus, você tem que passar por mim. Isso é uma grande mentira. Você não precisa de mim para adorar o Senhor. Você não precisa de mim para que eu te faça uma coisa ou outra, mas você precisa de Deus. Falávamos hoje pela manhã exatamente sobre isso. Nós temos que nos fixar em Deus. As pessoas, elas nos magoam, as pessoas, elas são magoadas por outros homens, e você tem que confiar em Deus. Eu falo para você agora é que você tem que ir ao Pai sem ritualismo e procedimentos religiosos. É interessante, irmão, chegou com a sandália dele, havaiana, agora que é, né, já está vendo. Ele chegou com a sandália havaiana dele, justificando o carro, que tá, as coisas estão encaixotadas, não achou ainda. Mas, sinceramente, Deus, ele não está nem um pouquinho preocupado se você está de havaiana ou não está de havaiana, se você está de camiseta ou não está de camiseta, porque o que ele quer é saber do seu coração. É isso que ele quer. E aí, a hora que ele vê o João na frente, independente de qualquer situação, ele louvando e adorando o Senhor se agrada disso. E aí, Deus, ele olha da cintura para cima, não está preocupado. Ele está bem preocupado se é da cintura para cima, se não é uma brincadeira, claro, que eu estou fazendo com você. A palavra de hoje tem o título de Autoridade Delegada de Deus. Autoridade Delegada de Deus. As pessoas, elas acham que elas podem simplesmente adquirir uma autoridade e reger segundo as suas forças. Isso é um grande, grande, grande engano. Abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 22 em diante. Entenda que o que nós vamos falar hoje continua ligado com esse evento e esse fato, que é João Batista e os seus discípulos, e ele falando para aqueles homens que eles têm que olhar para Deus e não olhar para ele como homem. João Batista, Evangelho de João, capítulo 3, versos 22 em diante, assim diz a palavra de Deus: depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo que era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, da qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu-lhe João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se alegra, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e eu diminua. Somente até aqui. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, nesse momento queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Precisamos e queremos receber do Senhor, Pai querido, uma palavra do teu altar. Nós em nós mesmos, Pai querido, não temos capacitação nenhuma. Eu não tenho nenhum tipo de capacitação. Por isso eu peço e clamo ao teu Espírito Santo, que eu possa falar as coisas concernentes ao teu reino, que eu possa, Pai querido, ser um instrumento da tua vontade neste lugar, Pai. Peço também sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que a tua palavra, Pai querido, entre nos seus corações e gere mudança e transformação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Primeiro versículo que nós vamos estar meditando está em João, capítulo 3, verso 27. João, capítulo 3, verso 27, que diz: João respondeu: O homem não pode atribuir-se nada a não ser que ele tenha sido dado do céu. João Batista, ele antecipa uma declaração feita por Jesus no fim do Evangelho de João para Herodes. Herodes, ele está naquele contexto ali de julgamento, falando para Jesus: Jesus, você não sabe que eu tenho autoridade e capacitação de te libertar? Nessa confusão, nessa bagunça toda, eu tenho autoridade. E Jesus fala para ele, João capítulo 19, verso 11: Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Toda autoridade, ela é delegada por Deus. Nós temos graus diferentes de autoridade. A autoridade dentro da família, a autoridade no trabalho, autoridades judiciárias, autoridades eclesiásticas, autoridades de toda sorte ou espécie. E Jesus está falando que qualquer autoridade que seja, ela vem de Deus. João Batista entende que o que acontece com Jesus é desígnio divino. João Batista, ele sabia que ele estava cumprindo palavras proféticas. Ele sabia que Jesus Cristo vinha também para cumprir palavras proféticas, e o que estava acontecendo na vida dele era da vontade do Pai. O princípio que cita aplica-se também a ele próprio. Ele não tem o direito de reivindicar a posição que os seus discípulos queriam. Os seus discípulos queriam que ele fosse superior a Cristo, e que ele batesse na mesa e falasse assim: olha, vocês têm que me ouvir. Não ouçam Cristo. João Batista, que tem todo um caminhar, ele entende que também a ordenança e o desígnio de Deus é sobre a sua vida. E ele não pode querer usurpar um lugar que é do próprio Cristo. A expressão do céu, que foi a autoridade que foi dada, delegada, ela aponta para a autoridade através, que foi delegada através do Espírito Santo, quando Jesus Cristo estava sendo batizado. João 1,32 fala sobre isso. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. A autoridade delegada a Cristo, ela tem caráter messiânico. E João Batista, ele reconhece que Jesus, ele é Deus, que ele veio da parte de Deus. João capítulo 1, verso 34 diz: Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Hoje pela manhã tratávamos do assunto da fé, mais uma aula. E aí nós falamos sobre esse caráter. do cristão, em que algumas vezes lhe é permitido que ele veja. Em outros momentos você não vê, mas você crê. E a nossa fé, ela não é uma fé que é baseada em emoções ou simplesmente no que você deseja e você espera. Nós temos uma fé alicerçada em Deus. João Batista, ele teve o privilégio de ver. Mas se ele não tivesse visto, ele com certeza também iria continuar acreditando. Somente quem possui o Espírito pode se atribuir esse título e batizar com o Espírito. João prevê que todos aqueles que crerem nele e o aceitarem como Senhor e Salvador vão receber o Espírito Santo. E as pessoas, elas confundem o batismo com o Espírito Santo como algo que vem sobre a tua vida e te capacita de uma forma ou de outra. Você pula, você dança, você rodopia, você faz uma série de coisas, sendo que o batismo com o Espírito Santo vem morar dentro do seu coração. O Senhor, ele não espera que você tenha manifestações espirituais de toda sorte e espécie, mas ele espera que o Espírito Santo, ele te convença do pecado que está dentro do seu coração. Não é algo que você consegue fazer por conta própria, falávamos hoje pela manhã. Você não consegue sozinho. Não é algo que você consegue galgar com oração no monte, com campanha, com orações intermináveis, com frequência na igreja, mas é algo sobrenatural que vem do próprio Deus. E esse que vem do próprio Deus, que é Deus na forma de Cristo, é o único que pode batizar com o Espírito Santo. Você aceitou Cristo verdadeiramente, você se arrepende dos seus pecados, nós já falamos em cultos anteriores, toda a sequência da salvação, e chega um momento em que o Espírito Santo vem habitar no seu coração, vem habitar dentro do seu coração. Coisas que você antes suportava ou aceitava, você não aceita mais. Não é porque o pastor falou, mas aquilo ele começa a te incomodar, porque você precisa ser transformado. Não tem uma categoria café com leite, tem a categoria cristão e não cristão. Volto a citar a respeito de um exemplo de um filme que nós assistimos ontem, em que uma mulher, ela estava visitando uma cristã e ela estava oferecendo, lá dentro do contexto do filme, e falou assim: olha, você quer um café? Quer. E aí ela falou assim: mas e oração? Fala uma coisa para mim, você na sua oração, você é quente ou fria? E aquela mulher, ela falou assim: olha, eu não sou nem quente nem fria, eu acho que eu estou no meio dos dois. Eu não sou uma pessoa totalmente largada, mas também não sou uma pessoa que sou fervorosa. E a mulher, ela vem e traz um café morno para ela. E aí ela vai tomar aquele café, ela faz aquela careta daquele café ruim, e ela olha para aquela senhora e fala assim: você toma café nessa temperatura? Que coisa horrível. Ela falou: não, eu gosto quente. Dando um toque para ela, porque a vida espiritual não pode ser morna, e sim ela tem que ser quente ou fria. Como está a sua vida espiritual? Como está? Não é algo que eu posso medir, não é algo que os pais podem medir, não é algo que qualquer autoridade pode medir, mas só você, Deus. Como está a sua vida espiritual? Será que ela está morna? Será que Deus está ao ponto de vomitar a sua vida? Está pesada, pastor? Sim. Será que Deus está ao ponto de vomitar você? Somente quem possui o Espírito pode batizar com o Espírito. João capítulo 1, verso 33 diz: eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer pousa o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E como João Batista está sabendo disso? Será que apareceu um anjo para ele? Será que ele teve uma revelação? Ele, alguma pessoa lá, foi lá rodopiando e falou para ele? Não, queridos, não, queridos. Ele leu as escrituras e havia uma ordenança dizendo, primeiramente, que haveria um homem que seria a cana, aquele que seria a voz do que clama no deserto, que era João Batista. Mas também havia alguém, um texto bíblico que mostrava que se você vê durante o batismo alguém descendo a pomba sobre ele, esse é o livro de Deus. Então ele creu em algo que foi profetizado antes, e a fé dele foi a manifestação dessas ações. João Batista, ele sabia, ele tinha que a missão dele era ser precursor, ser aquele que vinha antes e dar testemunho daquele que é luz. Você não é luz. Você não tem luz por si próprio. Eu não tenho luz por mim mesmo. Eu tenho a luz de Cristo. Você tem que ter a luz de Cristo. Essa luz é a luz que brilha no mundo. O Senhor pode usar anjos, ele pode usar sonhos, ele pode usar o que ele quiser, mas a ferramenta perfeita é você. Sou eu. Quando você testifica das coisas do Senhor, as pessoas começam a ver você algo diferente. Em qualquer idade, seja da mais tenra idade até o mais idoso, você sempre é provado em relação ao seu posicionamento como cristão. As crianças não estão isentas disso. Os jovens não estão isentos disso. Os adultos não estão isentos disso, menos ainda os anciãos. Todos nós temos que continuar dando testemunho de Cristo. Porém, o autor põe em contraste a fidelidade de João em relação ao cargo que lhe foi recebido. Ele está perante aqueles homens querem de toda e qualquer maneira que ele tome o lugar de Cristo. Mas ele sabe qual é o lugar dele. E aí eu, pela primeira vez, vou falar de uma coisa que chama títulos. O que é um título? O ser humano adora título. Pastor, missionário, dentro do campo eclesiástico, pastor, missionário, evangelista, mestre, apóstolo, bispo, diácono. E não há problema, porque esses títulos, eles são títulos que estão dentro da palavra, exceto apóstolo, que hoje não há mais a figura apostolar. Tá? Mas são títulos que refletem a posição da pessoa numa igreja, no sentido de organização. Mas as pessoas, elas se apoiam em títulos para mostrar que elas são melhores que as outras. Elas não estão preocupadas com Deus. Elas não estão preocupadas com Cristo. Eles estão preocupados em que as pessoas o respeitem pelo que elas são. Você sabe com quem você está falando? Eu sou fulano de tal. Eu sou chefe de uma região. Eu sou diretor de uma região. Eu sou um bispo. E as pessoas, elas realmente acham que elas são, estão naquela posição porque elas são melhores. Engano. João Batista, o homem nascido de mulher, melhor de todos. E ele é aquele homem que ele se humilha. O autor põe em contraste a fidelidade de João perante os seus discípulos. Grupos, em seu tempo, se apegam à figura de João e veem Jesus o seu rival. Porém, o que está à frente de tudo é a soberania de Deus. Você pode lutar, mas o desígnio de Deus, ele se cumpre. E essa soberania de Deus, ela está oculta através de toda a declaração humana. E uma coisa que eu quero que você entenda: toda verdade, ela é verdade de Deus. Não tem como você achar que Satanás fala a verdade. Então, independente da boca que fala, se a pessoa estiver falando de Deus e da verdade, você tem que receber aquilo como vindo de Deus. Não, mas aquele homem é isso, aquele homem é aquilo, aquela mulher é adulta, aquele é drogado. Não, mas se fala coisas de Deus, receba como sendo de Deus. É uma coisa difícil, porque a gente tenta ou tem a mania de associar o que a pessoa fala com o que ela vive. E você não pode fazer isso. As profecias, elas têm que ser julgadas, não os profetas. O que foi falado é de Deus. O que foi falado está na palavra de Deus? Se sim, perfeito. Se não está, você descarta. Mas as pessoas, elas acham que quanto maior o seu cargo eclesiástico, mais o poder, mais a unção. E parece que a pessoa, ela é um manancial de óleo que vai andando destilando óleo. E aí a gente vê líderes cristãos que recebem o lenço passando na testa e a pessoa leva aquilo como se fosse uma relíquia para casa. Um lenço cheio de suor. Uma coisa que aconteceu no passado com o apóstolo Paulo, uma situação específica, mas ela é doutrina. Você não pode ficar passando mão nas pessoas, não pode, isso é idolatria. Você tem que tomar cuidado com a idolatria. Todos os dons ele vem de Deus e não dos homens. E revela às pessoas não só a descrença e infidelidade, mas a pior forma do pecado humano, a arrogância de querer ser Deus e de estar onde Deus está. Os líderes eclesiásticos acham que são melhores. Eles estão numa situação muito perigosa. Todos os dons vêm de Deus. Eu não posso orar para que você receba um dom, porque vem de Deus. Por isso que eu não me preocupo em criar ministério. Quando as pessoas, conforme, segundo a vontade de Deus, podem ser tocadas, os ministérios, eles vão acontecendo. João capítulo 3, verso 28 diz: Vós mesmos sois testemunhas que eu vos disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado adiante dele. João Batista não só não aceita o que aqueles homens estão falando, mas os reprova. Vocês não ouviram o que eu falei? Vocês não são meus discípulos, vocês dizem que eu sou meus discípulos. Por que vocês não ouvem o que eu falei? Eu já disse para vocês que eu não sou Cristo, mas eu fui enviado adiante dele como alguém preparando algo. Ele é um servo sujeito à vontade de Deus, como todos os demais. Eu sou servo, você é servo, todos nós somos servos. Nós estamos aqui para servir, nós não estamos aqui para ser servidos. E as pessoas, com títulos, elas confundem isso, achando que tem que ser servidos. Ele não está para ser exaltado a ponto de obscurecer a honra daquele que é o cabeça, Jesus Cristo. João capítulo 3, verso 29 diz: Quem tem a noiva é o noivo. Quanto ao amigo do noivo, mantém-se ao pé dele e o escuta. E a voz do noivo enche de alegria. Essa é a minha alegria e ela é completa. E aí João Batista, ele começa a trazer uma alusão às bodas de Caná da Galileia de novo. A esposa é figura do povo eleito de Deus, segundo as imagens usadas pelos profetas. Toda vez que se fala em relação à noiva, se está tratando com uma alusão, uma metáfora, falando de, dando um exemplo comparativo. Quem é a noiva? Quem é a esposa do povo de Deus? João capítulo 2, verso 1 diz: Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Novamente, esse versículo está fazendo uma ligação com essas bodas de Caná da Galileia. Consequência do princípio enunciado antes, João capítulo 3, verso 27, que diz: Um homem não pode atribuir-se nada que não tenha sido dado do céu. E aí se fala em noivo, se fala sobre noiva, fala-se sobre o esposo, fala-se sobre esposa, mas tudo isso foi concedido por Deus. João 6,37 diz: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. A noiva, ela é entregue pelo noivo, pelo próprio Deus. É pelo próprio Deus. É um versículo, às vezes a gente passa bem rápido batido, mas é um versículo com tanta profundidade. Você foi entregue, não pelo pastor Paulo, nem pelo pastor Abel, nem pelo pastor A, B ou C, mas você foi entregue nas mãos de Cristo, pelo próprio Deus. E de maneira nenhuma Ele lança você fora. Isso é uma coisa que nos traz esperança. Isso é uma coisa que tem que trazer paz e tranquilidade ao seu coração. Porque nós não fomos pessoas que conseguimos a nossa própria salvação, mas nós fomos escolhidos pelo próprio Deus. A nova menção às bodas de Caná da Galileia apontam para a antiga aliança que ia ser substituída. Nesse momento, o esposo está presente e as verdadeiras núpcias vão começar a segundo os desígnios do Pai. João capítulo 3, verso 35 diz: O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Até então não havia noivo. Essa velha aliança, ela fica para trás e o Senhor Jesus Cristo, ele vem para corroborar e selar essa nova aliança. Você tem que confiar em Deus. João define-se a si mesmo como o amigo do esposo. Esse amigo que presta serviço ao noivo e é equivalente a um padrinho nos dias de hoje, com algumas atribuições a mais. Naquela época, aquele que era o padrinho ou era o melhor amigo do noivo, ele era aquela pessoa que ela estava preocupada em ajudar o noivo a fazer com que as coisas ficassem da melhor maneira possível. Ele não podia se preocupar com outra coisa, a não ser que a cerimônia ocorresse da melhor maneira possível. Lá na boda de Caná da Galileia faltou vinho, falha do amigo do noivo. Coisa que iria incidir sobre o noivo, mas a falha foi do amigo do noivo. E João Batista entende a posição dele e fala: eu sou o amigo do noivo. Eu sou o amigo do noivo. O profeta Jeremias, ele escreve a cena antes do casamento, antes que houvesse a inserção de Cristo dentro do contexto, judeu. Como era antes? Primeiro versículo, Jeremias capítulo 7, 34: farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz do folguedo e o de alegria, a voz do noivo e da noiva, porque a terra se tornará em desolação. Jeremias era um homem que profetizava antes do cativeiro babilônico, e ele falava para aquele povo: vai acabar a alegria. O noivo, o marido, o esposo, ele não vai fazer mais parte disso, vai haver tristeza. Um outro versículo que fala esse mesmo assunto está em Jeremias 16, 9, que diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que farei cessar nesse lugar perante vós e em vossos dias a voz de regozijo e a voz de alegria, o canto do noivo e da noiva. Nós precisamos de Cristo. Você precisa de Cristo. Ele é o seu noivo. Ele é aquele que cuida de você. E você tem que buscar se interagir com Ele numa essência, numa intimidade tal em que Ele te reconheça como noiva mesmo. Agindo segundo os seus ensinamentos, agindo segundo a sua vontade e o seu querer. No evento das bodas de Caná, que representa a antiga aliança, não se ouviu a voz do esposo e da esposa. Agora, porém, João escuta a voz do esposo anunciado por ele mesmo. E aí a sua alegria, ela é completa. Ele está vendo que o que ele profetizou que iria acontecer, acontece perante os seus olhos. Todavia, não se ouve a voz da esposa, não se ouve a voz da noiva. Por quê? Porque a noiva de Cristo carecia de que ele morresse e ressuscitasse. Aquela antiga aliança estava sendo desfeita. A figura de Jesus ali estava se iniciando todo um processo até que ele morresse e ressuscitasse, para que eu e você pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Se não fosse a figura de Cristo, a gente não teria livre acesso ao Pai. João capítulo 7, verso 39 diz... João 7, 39 diz: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. O Espírito Santo não era uma pessoa que habitava na terra. Ele vinha sobre os profetas, ele vinha sobre homens, vinha sobre Sansão, dando força, mas eram momentos específicos. O Espírito Santo, ele não ficava na terra. As pessoas, elas não tinham acesso a esse Espírito. As pessoas, elas tinham acesso à lei, e administravam e interpretavam a lei segundo o seu pensamento e segundo o seu coração. Por isso que as coisas deram errado com o que deram. Hoje, com a morte e a ressurreição de Cristo, o Espírito Santo, ele está habitando na terra. Ele age na minha vida e ele age na sua vida. Somente quando começar o novo dia, o da nova criação, a voz de Jesus responderá à da esposa. Maria Madalena era uma figura da vida da comunidade cristã, que tem os primeiros contatos já nessa condição de ter o Espírito. João 20, verso 16 diz: disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Naquele momento, ela reconhece Cristo como mestre, mas também como Deus. Ela vê que tem algo diferente. Ela recebe, começa a receber os primeiros lampejos da manifestação do Espírito, trazendo a ela o entendimento que Jesus Cristo era mais do que aquele homem que andava, que multiplicava pão, mas ele era o mestre por excelência. João Batista reconheceu a voz e a identifica. Quando ele ouve a voz de Cristo, ele identifica a voz do amado. Nicodemos, no início do capítulo 3, ele não reconhece no primeiro momento. Ele fica se debatendo com aquele conceito e ele quer colocar a religiosidade dele. Ele não aceita que aquilo que ele já conhecia fosse errado. A voz do Espírito para Nicodemos era como se fosse uma voz ao vento. E aí o exemplo que eu dou, fácil para você entender. Se a gente colocar aqui, você está me ouvindo aqui com uma certa clareza, mas se você sair por essa porta e começar a ir cada vez mais longe, cada vez mais difícil vai ser você entender o que eu estou falando. E se você vai se afastando do Senhor, Espírito Santo fala com você e você não entende. É como se fosse uma grande estática. Chega um ponto em que você não ouve mais nada. E aí o teu coraçãozinho, que antes era iluminado, ele vai escurecendo, ele vai ficando fechadinho, fechadinho, fechadinho. Você não tem mais condições de ter acesso à luz. Você não consegue mais entender. As pessoas têm crise, as pessoas entram em depressão, as pessoas têm uma série de dificuldades e dizem, eu não consigo mais voltar para Deus, eu estou longe do Senhor. Parece que Ele não fala comigo, não, Ele continua falando, mas você já não ouve mais. É o efeito da distância em relação a quem fala. O grupo dos discípulos quis afastar João da sua missão. Os homens querem afastar você da sua missão. Você tem uma missão. Ele, porém, jamais perdeu a consciência de sua missão. E ele continua-se fiel, não permitindo o que queriam lhe impor. Condição semelhante aconteceu com Cristo após a multiplicação dos pães, em que aqueles homens olham para Cristo e falam assim, vira rei em nosso meio. E Jesus Cristo fala assim, não é o tempo ainda, não está na hora. E ele foge da presença daqueles homens. Este repúdio das instituições e a incompreensão de muitos mantém-se, ao lado de Jesus. Independente do que as pessoas estão falando, João Batista continua fiel. Independente do que está acontecendo, ele continua fiel. E você? Qual o grau de fidelidade que você tem em relação a Deus? A fidelidade dele em relação a você não muda nada, mas a fidelidade sua em relação a Deus tem influência sim. O que você busca? O que você quer da sua vida? Será que você está aqui simplesmente como um motivo para acalmar o seu coração? Você precisa de mudança, precisa de transformação. João Batista tinha se definido como uma voz que clama no deserto, mas agora a sua voz ela vai começar a apagar, porque a voz do amado, a voz do noivo é aquela que tem que ser ouvida e não mais a voz dele. Terminada essa preparação da parte de João Batista, a era dos profetas se finda, o Messias esperado chegou, João é o último enviado de Deus. Mas ele já fala de algo que é presente, ele não fala alguma coisa que vai acontecer no futuro. Em seu último testemunho sobre Jesus, João afirma a alegria que o invade. Ele está cumprindo, ele cumpriu o propósito e aquilo para ele basta. É a alegria de ser servo. As pessoas hoje não se alegram em ser servos, elas querem ser servidas. As igrejas elas estão repletas de pessoas que querem ser consumidoras. E você olha para o pastor, olha para o líder e fala assim, você não vai me dar o que eu quero, você não vai falar o que eu quero ouvir, então eu vou embora. As pessoas elas querem ser consumidoras. Mas João Batista não entendia isso, ele sabia que ele não poderia buscar a sua própria glória, mas ele tinha que glorificar o nome do Senhor. Seu testemunho, João Batista, já não é mais uma promessa. E por isso, essa alegria invade o seu coração. Quando a gente olha a história de Abraão, nós começamos a falar hoje pela manhã um pouco sobre a história de Abraão. E a gente já deu um nó na cabeça das pessoas, porque a história de Abraão é uma história complexa. Complexa no sentido de nós acreditarmos com a nossa mente. Abraão, ele era uma pessoa que tinha do bom e do melhor. E aí ele ouve uma voz que fala, sai da sua terra e da sua parentela. Não se diz que ele adorava Deus, não se fala que aquele povo adorava Deus, mas fala que Abraão conseguiu ouvir a voz de Deus. Uma fé sobrenatural foi colocada no seu coração naquele momento e ele creu. Você tem que crer, não porque o pastor Paulo está falando, mas quem está prometendo as coisas que você ouve são o próprio Deus através da sua palavra, e ele não volta atrás. Abraão, origem do povo e primeiro portador das promessas, viu de longe o Messias. Ele se ouviu com uma promessa, mas agora esse dia está presente. João Batista escuta a voz do Messias e a sua alegria é completa. Você ouve a voz de Deus? Você ouve a voz do Senhor? Você tem ouvido a direção e os caminhos que o Senhor quer que você siga? Você vai continuar lutando contra Deus por quanto tempo? Você sabia que você não vai ganhar? Satanás, ele lutou, e ele não vai ganhar, ele já perdeu, já foi derrotado. E você tem algumas coisas do seu coração e na sua vida que você precisa abandonar. Você continua preso, parece aquele cachorro segurando um osso. Deixa ir, deixa continuar, deixa que Deus tome o controle da situação, para que se sim for da vontade dele, você tenha aquilo. Se não, deixa ir. Você não pode segurar o proceder de Deus, mas você sofre com isso. João Batista, ele não tentou lutar contra Deus, ele sabia que tinha acabado o ministério dele, não tinha por que continuar lutando. As coisas, elas têm começo, meio e fim, e o Senhor controla todas elas. Ele controla o começo, ele controla o meio e controla o fim. João Batista, ele escuta a voz do Messias e a sua alegria, ela é completa. Na comunidade cristã, Jesus será o realizador dessa esperança e a fonte da alegria em todos os que nele creem. Enquanto você continuar se apegando ao que você se apega, você está falando que a sua alegria, ela não vem de Deus, vem de pessoas, vem de situações e vem de coisas. E você vai continuar nesse sofrimento. Deus tem toda a eternidade para você aprender. E Deus, ele espera que você aprenda, para você passar para o próximo nível, para o próximo degrau. Ele quer te ensinar mais coisas. Mas como que ele pode te ensinar mais coisas se você continua vivendo como uma criança espiritual, não abrindo mão daquilo que já foi? Já não é mais tempo. É como se a coisa tivesse passado. Não adianta você ficar olhando para aquela fruta que está ali, ela já está velha, já está com bolor. Não adianta, ela não vai ser restaurada. A menos que o Senhor assim queira. E a gente continua fixo, fica preso numa coisa, a gente não abre mão. O Senhor tem melhor para você. E eu não estou dando palavra de vitória, mas se você não abrir mão do antigo, não tem como vir um novo vir. Se ouvir um novo vir sob ordem velha, ele rompe ele. E você precisa abrir mão disso. Confie em Deus, entregue os seus caminhos na mão dele, e ele vai fazer o melhor. Enquanto você ficar querendo dirigir a sua vida, você vai continuar batendo o seu navio nas pedras e se machucando. E Deus olha para você e fala: de novo, meu filho, de novo, minha filha. Tudo bem, eu vou te dar mais uma chance. E você continua sofrendo. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de você chegar no fim da sua vida com uma vida triste, amargurada, porque você não viveu o melhor de Deus, que é Cristo. O melhor de Deus não é um emprego, não é um casamento, não é saúde, não é família, não é nada disso. O melhor de Deus é Jesus. E você não vive Cristo, porque você continua preso. João Batista, ele fala sobre isso. Nicodemo se prende, não abre mão. E quanto tempo, a palavra de Deus não diz, mas qual foi o procedimento de moenda de Deus com Nicodemos, para que no final do Evangelho aquele homem pudesse se render ao Senhor? O propósito de Deus na sua vida vai se cumprir. Se você continuar lutando contra Deus, você vai ficando se machucando, e você vai entristecendo e ficando cada vez mais amargurado. Permita que Deus haja na sua vida. Na comunidade cristã, Jesus será o realizador da sua esperança e a fonte da alegria, se você crer que Ele pode fazer todas as coisas. Feche seus olhos. Senhor amado, bendito Deus, nós, Pai querido, temos nos apegado ao passado. Nós, Pai querido, temos sido muitas vezes religiosos em relação as coisas concernentes ao teu reino. Nós não temos como receber o vinho novo se o vinho novo, se o vinho velho não for embora. Se o odre velho não for lançado fora, Pai querido, e o odre novo puder, Pai querido, receber esse vinho tão precioso, nós queremos ser direcionados pelo teu Espírito Santo. Mais uma vez nos rendemos ao Senhor, Pai. Nos ensina, Pai querido, a crescer. Nos tira, Pai querido, dessa letargia espiritual, dessa falta de vida cristã, Pai. Porque nós, Pai querido, estamos como que com dengue espiritual, porque nós somos água parada. Nós, Pai querido, não nos movimentamos. Nós temos bloqueado o louvor, a adoração, as orações, Pai. Temos vivido uma vida morna na Tua presença e o Senhor está a ponto de nos vomitar, Senhor. E o que nós podemos pedir ao Senhor é que o Senhor não nos lance fora. Que o Senhor nos dê mais uma chance para que nós possamos, Pai querido, nos conformar à Tua imagem, nos conformar ao molde da cruz. Em nome de Jesus.